Dinheiro, a solução para nossos problemas e também o próprio problema, se é que você me entende. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre dinheiro e o que ele significa nas nossas vidas. E para ser mais dinâmico e interativo, eu pedi para os meus seguidores mandarem alguns áudios falando o que eles acham sobre o dinheiro, o que o dinheiro representa para eles. E eu vou analisar um pouquinho sobre isso e passar também, lógico, a minha visão sobre o que é o dinheiro na minha vida. Então depois da vinheta a gente começa, bora lá! Eu pedi nas minhas redes sociais para que me enviassem, respondendo uma pergunta do o que é o dinheiro na sua vida? Então, como você trata o dinheiro e o que ele é para você alcançar os seus objetivos? Então, com isso, eu tive algumas respostas bem interessantes, tá? Eu adoro conversar nas redes sociais, tem um papo muito abrangente e cabeça. Eu, pelo menos, gosto muito de conversar e trocar essas ideias. Se você não me segue ainda, por favor, me siga, é @focanafortuna, tá? Tem também no YouTube, @focanafortuna. Pode seguir lá, eu posto vídeo semanalmente. E agora eu tô com esse projeto do podcast, onde semanalmente vai sair um podcast novo. Esse, que nem eu falei, vai ser mais interativo, então eu vou passar agora alguns áudios que eu recebi, que eu consegui usar nessa ferramenta do podcast, e depois eu vou passar um pouco a minha ideia e a minha análise dessa percepção. Então vamos ouvir esses áudios.
É alimentação, é saúde, é diversão. Infelizmente, ele faz muita parte da vida da gente, né?
Então, para mim, o dinheiro é um bem necessário para a gente conseguir conquistar o que a gente quer. Se a gente, por exemplo, tem como meta ter liberdade de vida, conseguir fazer as coisas que a gente quer, conseguir ajudar quem a gente precisa do dinheiro. Mas só que uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça também é que o dinheiro é uma consequência. E é isso que eu tento trabalhar durante todos os dias da minha vida, para ver o dinheiro como consequência e não como objetivo final.
É necessário para sobreviver, é poder ter qualidade de vida, poder ter aquilo que você quer. E é isso.
Dinheiro para mim é uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente vai usar para atingir os nossos objetivos, sejam eles de liberdade, seja de tranquilidade, seja de saúde, bem-estar, de viajar, enfim. Tudo isso, o dinheiro é a ferramenta que pode proporcionar tudo isso. E acho que a gente tem uma visão negativa às vezes do dinheiro, mas é importante entender, igual naquela história, né, que não é a água que transforma, né? É o que tem por dentro. Então, quando você ferve a batata, ela amolece. Quando você ferve o ovo, ele endurece. Então, o dinheiro, ele pode ser positivo, pode ser negativo, depende de como que você, se você domina ele ou se ele domina você. Acho que é isso, mas para mim o dinheiro é essa ferramenta aí poderosa para trazer os nossos sonhos.
O dinheiro é um mal necessário para a saúde, para despesas, para alimentação e bem viver. Não vivemos sem, infelizmente.
E fora essas, eu recebi uma série de outras mensagens, mas eu não vou conseguir nesse áudio usar todas elas, então eu peguei algumas principais. E aqui já dá para perceber como o pessoal se divide nessas ideias, né? Então tem gente que acha que é um mal necessário. Essa palavra eu adorei, mal necessário, né? Assim como tem gente que vê ele como uma ferramenta para se alcançar novos patamares e novos objetivos. Que entra muito mais em linha com a minha visão. Na minha visão, o dinheiro não é mal nem bom. Ele, na verdade, ele é uma ferramenta para você construir e chegar aonde você almeja. E ele sendo tão importante como ele é, como todo mundo já sabe que ele é importante, você tem sim que saber fazer a gestão, cuidar dele direito, gastos, investimentos, entender um pouco mais, porque se você é ambicioso, e uma coisa que eu sou é ambicioso, isso eu posso dizer. Então, se você, assim como eu, é ambicioso pra caramba, então você sabe a importância que o dinheiro tem na sua vida. Então, não tem como deixar isso de lado. Então, por mais que você queira ir pra viajar o mundo, ajudar as pessoas, trabalhar na ONU, viajando o mundo e ajudando quem necessita, ver alguma ONG que vai com sua cabeça e você quer auxiliar ela, então, ainda assim, isso tudo, ele requer um certo patamar, uma certa estabilidade. Isso pode proporcionar até um benefício de você conseguir ainda mais tempo e mais tranquilidade para ajudar os outros. Então, o dinheiro em si, ele varia muito conforme a cabeça, o pensamento e as limitações de cada um. Então, eu vou te falar que, ao longo de pelo menos 10 anos, o dinheiro mudou muito na minha cabeça. Então, eu já realmente achei que ele era um mal necessário, né? Então, a questão de você vender o seu tempo para conquistar o dinheiro é uma coisa que psicologicamente é difícil de aceitar, né? Nossa cabeça, na verdade, ela tá buscando prazeres, está buscando uma zona de conforto. E quando você se pega num trabalho, você trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, e a sua cabeça falando, poxa, você podia estar viajando, você podia estar fazendo não sei o que, você merece fazer aquilo. Essa você merece é a principal armadilha, na verdade. Então, muitas dessas coisas você tem que saber fazer uma gestão, tanto emocional quanto financeira. E tudo isso envolve muito dinheiro. Porque dependendo da sua estabilidade, da sua tranquilidade, você pode alcançar patamares muito mais rápidos que outros. Isso simplesmente por você estar mais tranquilo nesse seu caminho. Por isso que muita gente fala, e isso é normal, tá? Você deve ter ouvido também essa frase, que dinheiro atrai dinheiro. Essa é uma frase comum aqui no Brasil, só que eu tenho umas certas ressalvas sobre ela. Na verdade, a tranquilidade ela proporciona mais tempo para quem tem cabeça boa, né? Uma cabeça bem construída, dedicar ao que ela gosta de fazer, o que ela deseja fazer. Então isso muda todo o panorama que tem que ver. Imagina então uma pessoa que já tem uma independência financeira, ela teve uma ideia de construir um aplicativo para carros. E outra pessoa que também teve a mesma ideia, do mesmo jeito, sem mudar nada. Só que ela tem que trabalhar 12 horas por dia, 12 horas porque ela trabalha 8, depois tem mais um caminho de volta, e aí ela tem a família para cuidar, ela chega, tem que limpar a casa, fazer tudo isso sozinha, e depois tem que correr e ter algum prazer, então ela vai comer fora porque ela merece, trabalhou bastante, e aí não sobra nenhum dinheiro para ela, então ela não tem tempo nem de correr atrás de investidores ou expor sua ideia, ou até talvez montar melhor sua ideia, ao passo que ela está competindo com uma pessoa que ela tem uma certa tranquilidade de falar, beleza, agora eu vou me dedicar, eu vou trabalhar um pouquinho menos nesses projetos que eu já tenho agora, que já me geram uma certa renda, e eu vou me dedicar um pouco a esse, porque eu acho que tem futuro. E ela tem a capacidade de participar de eventos, ela tem a capacidade de ir atrás de parceiros, de expor essa ideia e melhorar essa ideia continuamente. Então, quem começa na frente nesse momento? Então, essa é muita discussão sobre a disparidade da renda no Brasil, né? Então, quando você pega uma pessoa muito rica com uma muito pobre. Então, essa diferença de renda, ela impacta sim, e o dinheiro está vinculado sim, porque o dinheiro, ele fornece essa tranquilidade, essa paciência, vamos dizer, essa calma de você tocar os seus projetos e fazer o que você deseja em um tempo mais tranquilo e ter mais tempo para se dedicar, sabe? Então, pegando essa análise, esses dois cenários, você vê que a competição é muito diferente para cada um deles. Então, enquanto um consegue dormir suas 8 horas por dia e acordar renovado com as ideias, o outro, muito provavelmente, ele pode, se ele quiser dedicar o mesmo tempo que o outro dedicando, ele vai ter que matar algumas horas de dormir, então algumas horas com a família, algumas horas com algum prazer que ele gosta de fazer. Então, provavelmente, ele não vai assistir Netflix por um tempo. Então, é interessante pensar isso e saltar isso. Por quê? Porque o dinheiro é muito vinculado a essa parte de mal, algo ruim, algo que é necessário. mas isso é uma limitação que nós criamos para isso. Então, quando a gente passa a vida buscando o dinheiro, e porque precisa ter mais dinheiro para fazer aquilo outro, porque precisa ter mais dinheiro, você vincula o dinheiro a uma necessidade tão grande, porque esse dinheiro vai te trazer uma felicidade futura. E conforme essa felicidade futura ela não chega tão rápido quanto você deseja, esse dinheiro ele vira frustração. Então aí ele já passou de algo que seria uma grande oportunidade para algo com um grande peso, né? Um peso nas costas, na verdade. Tipo, pô, se não tivesse que gastar dinheiro, eu viveria bem melhor. Isso eu já ouvi muitas pessoas falando, tá? Então algumas consultorias que eu já fiz, que eu conversei, principalmente casal, quando você pega duas cabeças diferentes no mesmo ambiente, né? Você vê muito isso. E pode ter até um que ainda vê o dinheiro como uma oportunidade e vê essa chance de enriquecer, de conquistar mais coisas. Enquanto o outro, ele simplesmente acha que é um sonho, acha que é, sabe? Mas por quê? Porque um está focado no dinheiro e o outro está focado na emoção que esse dinheiro vai trazer. Então, seja ela felicidade, seja ela um conforto que ele deseja, né? Uma tranquilidade financeira para almejar outros caminhos ou buscar um novo projeto que ele tanto deseja, ele ou ela, né? Então, tudo isso é bom ser ressaltado na hora do entendimento do dinheiro. O dinheiro tem muitas frases prontas que você ouve ao longo da sua vida inteira, que restringe um pouquinho o entendimento do que é o dinheiro para você. E eu acho que esse é um questionamento importante de você parar e pensar um pouquinho. O que é o dinheiro para você? Tem vários perfis, tá? Então, tem um perfil que, olha, se não existisse dinheiro, seria excelente. Assim como tem um perfil que, olha, quanto mais dinheiro, melhor. Sabe, tem um perfil que eu gosto de economizar o máximo para proporcionar a minha tranquilidade futura. E tem um outro que fala, olha, eu posso morrer daqui 5 minutos, então dinheiro é para gastar mesmo e eu vou gastar. Não tem um certo e errado nisso. O importante é você estar feliz com essa decisão que você está tomando e você seguir o passo que você acha mais adequado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa parte de dinheiro, falando, eu vou falar a minha visão sobre isso, tá? Eu tenho metas e objetivos bem construídos. Então, até quem me segue aí no YouTube e quem me segue também nas redes sociais percebe que eu gosto muito disso, de planejar, revisar minhas metas, porque esse é um caminho que eu já consegui mudar minha cabeça, que eu não tenho mais aquela frase, se eu for rico, quando, quem dera eu fosse rico, não. Eu já tô na parte de quando eu for rico, porque eu sei que eu vou ficar rico, porque minha cabeça já mudou de uma série de maneiras. E eu consigo entender isso muito claramente. Então, no momento que entendi isso, meu primeiro ano depois de entender isso, foi o melhor ano da minha vida, pra você ter ideia. Então, eu quero passar esse sentimento pra vocês também aqui no Foco na Fortuna. Porque essa mudança simples de entendimento do que é o dinheiro pra você pode proporcionar ganhos e felicidades que você ainda não tem conhecimento. Então, me deu uma tranquilizada quando eu entendi o meu perfil financeiro. O meu perfil financeiro eu sou gastão, eu gosto de gastar. Poxa, Alex, mas você é financeiro e você tá falando que você gosta de gastar? Eu adoro gastar. Por quê? Porque eu trabalho muito nos meus projetos. Então, eu falei num podcast anterior que eu tenho algumas empresas, né? Tem alguns projetos, por exemplo, Foca na Fortuna, e eles tomam muito tempo mesmo. Você não tem ideia. Então, chega um momento que eu fico bem cansado e eu quero ir atrás dos prazeres momentâneos, né? Então, aquele delivery naquela noite chuvosa, sabe? Eu pelo menos gosto muito de teatro, cinema, então esse é um hobby caro, né? Então, eu quero ter numa semana um pouco mais pesada, numa semana mais corrida, que eu não consegui ver ninguém, eu quero sair com meus amigos e comer fora, num lugar diferente. Então, o meu perfil é um pouco mais gastão e eu tenho sim que me segurar. E como eu aprendi a me segurar? Quando eu comecei a traçar os meus objetivos e ver o quão importantes eles são pra mim. Porque quando eu coloquei isso no papel e qual o prazo que eu queria chegar neles, na minha independência financeira, na minha próxima viagem, sabe? Na minha casa própria. Tudo isso, quando eu coloquei no papel e planejei isso tudo, ficou muito mais fácil de eu entender o porquê que eu tenho que guardar e tenho que me organizar financeiramente e o porquê que eu tenho que equilibrar muito bem minha vida. Então, se eu vivesse no extremo da avareza de, olha, eu não vou gastar nada, eu vou guardar tudo porque em 5, 10 anos eu quero conquistar a minha independência financeira, por exemplo, isso poderia ser feito? Teoricamente sim, mas não com a felicidade e com o equilíbrio que eu sei que eu tenho que manter. Então, se você vê muitos influenciadores dessa parte financeira, como o Gustavo Cerbasi, ele passou muito tempo da vida dele em um sacrifício de... Ele gostava muito de fazer várias coisas e ele teve que segurar para cumprir alguns objetivos específicos. Mas pelo que ele conta em alguns livros dele, foi extremo isso que ele fez. Então, você conhecer o seu perfil, você começa a entender se isso faz sentido para você ou não faz sentido para você. Dinheiro tem muito a ver com emoção. Então você tem que entender qual é a emoção dessa meta que você está traçando. Então nunca o seu objetivo é dinheiro. O seu objetivo sempre é a felicidade que uma viagem vai te proporcionar. As experiências, as novas experiências com essa viagem em família. A proximidade, o calor humano que você tanto gosta de sair com sua família para comer fora, de sair com seus amigos para comer fora. Então sempre é vinculado à emoção. Enquanto você não conseguir fazer a boa gestão da sua emoção, isso se torna cada vez mais complicado e mais difícil para você entender o seu perfil e controlar melhor o dinheiro e seus planejamentos. Então eu quero deixar agora a conclusão desse podcast, que é autoconhecimento. Essa é uma ferramenta das mais importantes, não só para o financeiro, mas para a sua vida como um todo. Então, para um pouquinho e pensa nisso. O que foi o dinheiro para você até agora? O que é o dinheiro a partir de agora para você? Como você gostaria de ver o dinheiro na sua vida? Então, isso são perguntas que fazem você raciocinar sobre um âmbito que você nunca tinha pensado antes. Então, algumas decisões que você fez no passado, talvez não façam tão sentido para você depois que você parar um tempo para pensar sobre isso. Então, eu indico muito esse autoconhecimento, é algo que me favoreceu muito nessa minha caminhada e me favorece a cada dia, porque eu sempre tento reservar um tempinho para pensar sobre alguns assuntos que eu não tinha pensado antes, ou então eu vejo algum vídeo ou algum áudio que me deu uma incomodada para pensar. E é isso que eu espero desse áudio para você hoje, que te incomode a pensar em como você pode melhorar para os próximos passos. Obrigado por ouvir o podcast até agora. Eu estou dando um podcast por semana novo. Se você não me acompanha nas redes sociais ainda, por favor me acompanhe, @focanafortuna. Procure também por Foca na Fortuna no YouTube. Semanalmente eu posto os vídeos novos lá no canal. Me siga, mande mensagem. Mande áudio para eu colocar aqui também no podcast. Eu adoro essa troca, essa conversa, esse papo. E eu espero você nos próximos também. Grande abraço. E como você sabe, fortuna é um caminho longo, mas é um caminho totalmente possível. E eu espero ajudar o seu caminho a ficar ainda mais rápido com esses podcasts e vídeos. Valeu, abraço e foca na fortuna. Tchau.